Faz parte, é ao vivo, é ao vivo.
Dedé, aquele fundo dos Gideões. Gente, não tem como estar na presença de Deus e ficar triste. Porque o nosso Deus, ele é alegria. Nosso Deus é amor. Ele é graça. Deixa aqui, no livro de Isaías, no capítulo de número 61, vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Diz assim, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregar um ano aceitável, agradável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, pela sua glória. Amém, graças a Deus. Obrigado. Muita gente pergunta assim para mim, ô Wesley, você é pastor? Não fui ungido a pastor. Mas se pastor é amar uma alma, chorar quando alguém chora, então eu sou pastor, eu sou o que você quiser. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é feita de pessoas falhas que querem melhorar. E eu sou uma pessoa falha que quer me melhorar. E por isso eu estou aqui nessa noite. A nossa sociedade, o nosso sistema religioso, nos ensina muitas coisas boas, mas há algumas falhas também no meio do caminho. Como foi dito pela Ju aqui no começo deste culto, desta reunião, nós somos o tempo inteiro impulsionados a ter, a ter, a ter, a ter, quando Jesus falou, olha, aquele que não tiver nada e for, ou seja, ser, é mais do que ter. E é por isso que o reino de Deus vai na contramão do mundo. Quem explica quando antigamente as famílias se juntavam no Natal, no Ano Novo, as paredes das casas não tinham reboco, e era uma alegria total tirar uma foto, estar junto, perguntar pelo parente que não veio, sentir falta. E hoje a gente tem muito mais, mas o índice de suicídio nunca foi tão grande. Hoje a gente tem muito mais igreja, tem muito mais recurso, tem muito mais acesso. Você faz um empréstimo, aí você viaja para qualquer lugar do mundo. Mas há um vazio no coração do homem, que bem nenhum pode preencher. E eu sou prova viva disso. Eu não caí de paraquedas aqui nessa noite, e você que me ouve também não. Tem toda uma história, tem todo um porquê nos bastidores do mundo espiritual. Eu, antes de nascer, a minha mãe recebeu uma promessa de Deus. Para quem não é crente, Deus fala de várias formas conosco, através de sonhos, de visão. No caso da minha mãe, Deus usou alguém e profetizou que eu seria um ministro do Evangelho, da graça de Deus. E quando Deus faz uma promessa, Ele se responsabiliza por ela. Muitas vezes na minha vida, os meus sonhos não foram compatíveis com os sonhos de Deus. E não tem nada pior para um homem que realizar todos os seus sonhos e se sentir vazio, sozinho. Escravo de tudo que possui, tendo tudo para ser livre, mas na verdade um prisioneiro vivendo de aparência. Assim fui eu. Eu achava que para ser feliz eu precisava de uma ascensão social. Então eu fiz parte de uma sociedade filantrópica. Porque ali eu teria conteúdo, andaria com pessoas que têm muito mais do que eu, muito mais acesso, muito mais condição. E isso não me fez feliz. Um tempo depois, eu achava que talvez presidia um clube de bebida. E eu não tenho vergonha de falar. Você não tem vergonha de falar a verdade? Não, tem vergonha de falar a mentira. Eu achava que talvez a bebida pudesse satisfazer esse vazio que existia em mim, sabe? Mas também não. Também não. Em um determinado momento da minha vida, no auge do meu vazio, cara, eu não tinha mais forças em mim pra continuar vivendo. Pra vocês terem uma ideia, eu tava num abismo tão profundo, uma crise existencial tão forte, que eu fui ao centro de São Paulo pra tentar penhorar a minha aliança de casamento. Pra ver se eu consegui algum dinheiro pra aliviar os meus problemas, porque um abismo chamava outro abismo, uma dívida chamava outra dívida. Desculpa atrás de desculpa, mentira pra sair de mentira. Mas sobre minha vida existia uma promessa que fora feita por Deus. E Deus não falha. No auge do meu choro, da minha angústia, da minha depressão, eu lembro que eu parei no viaduto do chá e eu calculei. Falei, deve ter uns 6, 7 metros. O impacto vai ser forte, mas acaba. Cara, vai acabar as cobranças, vai acabar esse vazio, vai acabar essa angústia, vai acabar a minha tristeza de não poder retribuir aos meus pais tudo que eles fizeram, de não chegar em casa com uma boa palavra para minha esposa, vai acabar tudo isso. E aí eu me mato, chego na eternidade, pago para ver. Alguma coisa de boa eu fiz. Se for salvo, beleza. Se não for, eu já estou condenado em vida. Gente, quando eu falei isso, não me pergunta de onde veio. Uma mão me puxou. E ele está me ouvindo agora. Pastor Edivaldo, que prega na Praça da Sé há 22 anos. De graça. Faz um trabalho social muito bonito. Você vai lá no meio-dia, ele está gritando lá. De graça. E ele falou para mim... Assim diz o Senhor, o teu Deus. Se tentar se matar, vai ficar numa cama, mas não vai morrer. Porque maior é aquele que tem um propósito na tua vida. Ele disse, olha, você veio ao centro de São Paulo para penhorar a tua aliança de casamento. Mas o meu Deus manda te dizer, não será preciso. Porque o Senhor vai prover. Eu acredito que talvez haja 20 pessoas, 12 pessoas, 5 pessoas, não importa. Se tiver uma pessoa, uma alma, um justo nos ouvindo agora, que está num abismo profundo, que está planejando talvez amanhã entrar numa escola e matar todo mundo que te ofendeu. Alguém que está desesperado porque não tem alguma coisa e vai sair na rua daqui a pouco, meter o cano e prejudicar um pai de família. Quer um conselho de alguém que já fugiu da voz de Deus? Não faça isso. Não é papo careta nem de Caxias, não. É papo de alguém que sabe o que é desespero. Talvez as coisas não aconteceram ainda do jeito que você queria. Porque Deus tem outros caminhos para você. A palavra que nós lemos agora há pouco diz que nós somos chamados a pregar boas novas. Mas Wesley, eu não me dou com o sistema religioso, igreja não é para mim. Você sabe ler para quem não sabe ler? Você está fazendo a obra de Deus. Você sabe servir um prato de arroz para quem não tem? Você está fazendo a obra de Deus. Você sabe ensinar uma criança a jogar um futebol no final de semana? Você está fazendo a obra de Deus. A tua vida vale mais que um carro, a tua vida vale mais que uma casa, a tua vida vale mais que um relacionamento, a tua vida vale mais que amizade. E eu precisei de muito sofrimento para aprender isso. No auge desse meu sofrimento todo, Eu perdi 28 quilos. Natalícia tá aí de prova e não vai me deixar mentir. Eu vomitava duas vezes por dia durante um ano. O cabelo? Só um caquinho. Alguns amigos disseram, Wesley morreu. Faliu. Wesley? Não, Wesley da BM branca, da BMW? Não, não pode ser. Pode ser. Porque Deus leva o homem onde precisar levar para mostrar que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Nós, embora aprendemos assim, a nossa vida não é resultado de uma catástrofe. Eu me sinto muito ofendido, que me perdoem os estudiosos, evolucionistas, de achar que nós nascemos numa explosão. Isso é muito triste. Nós não somos vítimas de uma tragédia, de um acidente, não. Houve uma inteligência que formou a célula, que pegou um óvulo, que permitiu que o alimento chegasse, que permitiu que uma mãe soubesse amamentar. Isso é tão mais bonito de acreditar, é tão mais forte. E crer nessa existência dá um sentido especial para a nossa vida. É você saber que se todo mundo te abandonar, Jesus continua ali com você. E a depressão não te pega. E a tristeza quer se transformar em câncer e não se transforma. E a angústia quer fazer você parar com tudo e você não para. Quando você experimentar essa sensação de ter paz no meio do deserto, de ter alegria, alegria no meio do desespero, sabe? Alegria, vontade de existir, então você terá descoberto a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. O homem cria várias coisas para ter paz, projetos, ONGs, planos, casas antiterremoto, tudo para quê? Para que se viva em paz. Mas só alguém que pode verdadeiramente dar a paz, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque ele foi capaz de perdoar quem o ofendeu. Ele foi capaz de andar com quem não era para andar. Porque a paz estava com ele. Sabe o Zaqueu do Entra na Minha Casa? Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era um pilantra. Mas Jesus falou, Zaqueu, eu vou na tua casa, eu quero falar contigo, eu quero andar contigo. Eu, um pecador, Zaqueu, você. Mas Deus, eu sou um falho, eu não valho nada, é você. Porque os santos da nossa geração, infelizmente, estão se vendendo por dinheiro. Então vai os falhos mesmo, vai eu mesmo, vamos nós mesmo. Levar uma palavra de verdade, de amor, dizer que há vida, e se há vida, há esperança ainda. Eu quero, rapidamente, não vou tomar muito mais tempo, eu quero que eu me sinto privilegiado por falar do amor de Cristo, por falar do amor de Deus, que nunca me desamparou. E que nunca vai te desamparar. Eu fico imaginando agora, nos assistindo, o pai de família aqui. Amanhã o agiota vai bater na porta. Eu fico imaginando a mãe de família que não sabe onde o seu filho está agora, porque saiu para usar droga. Eu fico imaginando o filho que tem um problema e não tem coragem de contar para o seu pai agora. Eu posso dizer para você, Jesus veio para você. Para te dar esperança, para te dizer que a nossa vida, ainda que acabe aqui, agora, tem algo a mais depois, tem um além, e por isso, a gente pode se sentir livre. E voltando a falar, quem explica? Quem explica? Tem um rapaz que trabalha de casa, e ele é coletor de lixo e tal. E o cara sorri, como quem tivesse, meu, no Wall Street ganhando milhões na Bolsa de Valores. Um dia eu falei para ele, seu João, desculpa perguntar, mas não é cansativo o seu trabalho? Ele falou, Wesley, depois que eu conheci Jesus, que eu sei onde eu vou morar, todo este lixo que eu pego faz de mim uma pessoa mais grata. Porque eu ajudo pessoas a tirar a sujeira das casas dela. E eu trouxe isso para a minha vida e fiquei pensando, Deus, eu quero pegar o meu lixo interno, o meu orgulho, a minha ganância, a minha pequenez, a minha soberba. Transforma esse lixo, Senhor, recicla esse lixo. E Deus é especialista em reciclar. Está aqui o meu irmão Sandro, pela graça de Deus, nessa noite. Eu e o Sandro, nós ficamos 2 ou 3 anos sem dar uma palavra. Mais, né? E hoje, talvez, eu teria todos os motivos do mundo para não falar com o Sandro. E o Sandro para não falar comigo. Só que Deus, Ele não cria um ato. Deus cria todo um projeto. E Deus não tira uma história por uma linha. Tem um texto sobre a sua vida. E os anos passaram, as páginas viraram. Hoje, graças a Deus, meu filho ama o Sandro. É ele todinho. Eu amo as filhas do Sandro. E nós temos paz quando nos encontramos, quando os meninos se encontram à festa. O preço da paz foi o perdão. E nessa noite Deus quer falar com você e te perguntar qual é o preço que você tem que pagar pela tua paz. É pedir perdão? É sair de trouxa? É tomar um prejuízo aqui? Não tem problema. Lembra que isso é só uma linha e Deus tem um texto. Que vai além. Que vai além. Quantas vezes... Olha, Avenida Angélica, número 2510, eu nunca vou esquecer desse endereço. E eu já estou terminando. Nem se eu viver 500 anos, eu vou esquecer esse endereço. Eu trabalhava numa firma, e no meio dessa empresa, Deus fez uma promessa, novamente a promessa, para minha esposa. E disse assim, num culto, olha, Natalícia, você está grávida, é um menino, vai ser a cara do pai, Deus vai providenciar tudo. Vai nascer em um dos melhores hospitais do país. Nos assustamos. A gente não tinha planejado isso. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos, né? No meio do caminho, como sempre dá uma piorada para dar aquela emoção, eu perdi o emprego. Você rescindiu um contrato. E o convênio que nós teríamos o filho no melhor hospital que Deus prometeu estava vinculado a esta empresa. Gente, você não contrata um convênio doente, você não contrata um convênio grávido. É igual pedir para contratar seguro do carro com um carro roubado. É prejuízo para eles. É impossível. E eu um dia falei para minha esposa, fica tranquila em casa que eu vou resolver essa situação. Peguei minha malinha, fui lá no centro do convênio. Sentei, conversei. E a moça falou para mim, olha, seu Wesley, agradecemos o seu interesse em continuar com o plano, mas eu acho que o senhor não está muito, racionando muito bem. Na verdade, não sei nem o que o senhor está fazendo aqui, gente. Ai. E minha esposa em casa esperando. Nossa. Era melhor ter me dado um soco no estômago. Naquela época da Avenida Angélica Paulista ali para minha casa, dava umas 3 horas. Eu chorei as 3 horas no trem e mais meia hora no portão para chegar e falar para ela que não tinha dado certo. Gente, chorei. Quando eu entrei em casa, pelo olhar ela já sabia e ela falou algo que eu nunca vou esquecer. Simples, como talvez que eu esteja falando aqui agora, mas ela disse, Deus proverá. Só isso. Choramos. Tudo bem, vai nascer onde tiver que nascer. O nosso sonho fica abortado. E a promessa de Deus fica na promessa. Só que o nosso Deus é perfeito. E Ele não faz nada pela metade. Eu lembro como se fosse agora. Uma manhã de quarta-feira. Meu telefone tocou. Wesley, você pode vir na Avenida Angélica? Aqui. Nós precisamos conversar. Aí tinha outro problema, porque tinha um dinheiro preso e tal. Então, olha, se der certo o convênio, eu vou ter que pagar primeiro. Eu não tenho dinheiro. Pensei em pedir para alguém e Deus falou no meu coração, não pede para ninguém. A minha graça te basta. Vai com o do trem, vai na fé. Quando eu cheguei lá, a moça puxou a cadeira, quer sentar, seu Wesley? Por favor, quero. Quer água, seu Wesley? Muita. Nós agradecemos por você continuar sendo nosso cliente. Você não só continua com o plano, como a gente vai dar um adicional para que não seja enfermaria, mas seja um quarto só para o parto que preciso for. Gente, se eu tivesse ganhado 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, não teria a mesma emoção, porque teria vindo de mim. O que vem do humano é bom, mas o que vem do céu é muito melhor. Vem quando você não tem nada, vem quando você menos espera. Vem quando você abre o armário e fala, meu Deus, hoje não vai dar. Quando você abre a geladeira e fala, a carne acabou. E vem, Deus prepara, alguém que te devia algum tempo, Deus é perfeito. É perfeito. E nós marcamos de conhecer a maternidade. E fomos no dia, e eu lembro que a moça falou, olha, tem um quarto aqui. Ele é muito especial, essa suíte. Só que é mais fácil você ganhar na Mega Sena que ter um filho aqui, porque ele é muito disputado. Aí minha esposa sentiu dor na hora, pra resumir, e a gente pediu pra fazer um exame. O líquido tava baixo, tava na hora de meu filho nascer. Meu filho precisou de UTI. Olha, eu só sei que eu fui pagar o convênio, e não aquele hospital que eu não tinha condições, um mês depois, para pagar o convênio, e tudo aconteceu como Deus prometeu. Meu filho Dominique, o pai te ama, você é promessa de Deus, vai fazer 7 anos e está vivo, porque quando Deus promete, Ele se responsabiliza. A tua vida é uma promessa de Deus, mas Wesley, eu estou caído na cachaça. A tua vida é uma promessa de Deus, mas Wesley, eu estou preso num vício que eu não consigo sair. A tua vida é uma promessa de Deus. A linha e o texto. Hoje você abriu aqui para ver esse cara tão simples. Uma linguagem tão chula. Mas eu vim aqui para te dizer a verdade. Que eu tentei de tudo. Tudo que você possa imaginar. Para ter o sucesso que o mundo prega que a gente tem que ter. Sucesso é você dormir e acordar, e saber que um Deus guardou a tua casa, guardou o teu filho, guardou os teus pais. Sucesso é você saber que se você, amanhã ou depois, perder o emprego, Deus tem capacidade, poder, de te dar um muito melhor. Sucesso é saber que Deus pega um nada como eu, e faz pessoas tão especiais me ouvirem agora, numa segunda-feira à noite. Eu sinto muito forte falar isso, antes de terminar, e agradecer aos meus parceiros aqui, as pessoas que estão no online, mais uma vez. Se você está aí no auge do seu desespero, pensando em fazer uma besteira para resolver o teu problema, por uma linha, você vai perder todo o texto da tua vida. Arrependimento dói para toda uma eternidade. Vergonha não. Um carro te custa o seu sangue, anda a pé. Conselho de amigo. Uma casa custa o sangue de alguém, mora num barraco. Porque um dia, todos nós vamos nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. 2019 tem sido um ano muito, muito, muito impactante na vida de todo mundo. Se você tem um sítio dos sonhos perto de uma barragem, não garante a tua vida. A maior empresa do país não garante a vida. Ela tem problemas. Ela vai à falência. Um iate de luxo não garante a tua vida. Um helicóptero não garante a tua vida. E, infelizmente, muita gente, influente inclusive, tem ido embora. A diferença deles e nós é que eles vão, talvez, encontrar a Deus e prestar as suas contas antes. Mas nós um dia também vamos. Ninguém sabe amanhã, ninguém sabe depois o que será. Mas eu tenho que te alertar e alertar a minha alma também. Jesus Cristo vive e reina hoje e eternamente. Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ninguém verá Deus. Ninguém verá o Pai. Não é se não for crente. Não é se não for católico. Não. Ninguém verá a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo, que se fez maldito numa cruz, que aceitou ficar do lado de ladrões, para que hoje eu e você tivéssemos vida e paz. Eu quero encerrar orando, vou chamar o Eliel para cantar, a gente vai cantar de novo e eu devolvo a palavra para vocês, tá bom? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus, 4 milhões, por estarmos aqui, na Tua presença. Ó Deus, nós não somos nada, Senhor. Nós somos pó, que hoje estamos aqui e amanhã só o Senhor sabe, Pai. Mas se nessa noite alguém que me ouve perdoar a sua esposa, perdoar o seu marido, perdoar o seu filho, perdoar o seu irmão, então já valeu a pena nós estarmos aqui, Senhor. Se algum homem, alguma mulher que se sente vazio, se sentiu preenchido por alguns momentos nessa noite, então já valeu a pena nós estarmos aqui, Senhor. Deus, os Teus dons, o Teu cuidado, tudo isso, dinheiro nenhum pode pagar e apagar da nossa vida. Eu Te agradeço por cada pessoa, por cada igreja, por cada filho, por cada filha que nos ouviu. E eu desejo, ó Deus, que da próxima vez que essas pessoas ouvirem este programa tão especial, que elas possam dizer: me sinto leve, me sinto em paz, eu ia fazer uma bobagem, não vou mais, eu quero largar meu vício, eu quero me arrepender, eu quero mudar, eu quero ser melhor pai, eu quero ser melhor filho. Deus, glorifica o Teu nome nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados. E recebe este culto, Senhor, simples, mas feito de todo o coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Graças a Deus.
Glória a Deus. Devendo a volta. Diego, devendo a volta, que vai vir cantar, que faz tempo que você não vem. Já foi pego aí por Jeová. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado. Eu quero chamar o Dedé aqui. Porque ele estava tão radiante. Desde o dia que ele falou Wesley vai vir, ele estava tão radiante que ele não parava de falar disso. Sério, sério. Hoje, Juliana, faz 5 anos que o Wesley esteve aqui. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Agora eu fiquei sabendo, Dedé.
A paz do Senhor, gente, tudo bom? Alô, Instagram, Facebook. É um privilégio de estar toda segunda-feira aqui, louvando a Deus. E hoje é um dia muito especial, cara. Mano, vem pra cá, mano. Por favor, velho. Vem aqui. O Sandro, eu quero que o Sandro venha aqui. Sandrinho, vem aqui, Sandro. Essa família aqui maravilhosa. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do Wesley. Cara, a gente não é aquele amigo que fica, né, assim, se vê direto, que nem ele falou. E também o Sandro, Eliel. Cara, quando a gente se vê, é uma festa. Eu não sei porquê, cara. Não sei porquê. É uma festa, é uma alegria. Dentro do ônibus lá, passando mó vergonha com ele aqui, meu. Ele, não! Falando mó alto lá, cara. Porque a gente se gosta, né, cara? É uma amizade muito verdadeira, cara. Sempre eu vejo esses três, seja onde for, é uma alegria. Obrigado, Wesley, por ter aceitado o convite. Sandro, meu, ele já veio dizer, né? Surpresa. Liel, cara, muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, cara. Em nome de Jesus. E quero agradecer a presença, meu, tá cheio de gente aí, cara, ainda, né? Tem muita gente aí. Obrigado por você ficar até aí, ó, dando quase meia-noite essa live aí, né? Uma palavra muito abençoada.
Total, né?
Né? Quero mandar um abraço pro meu amigo Anderson, Anderson Amorim, Anderson Paiva. Que Deus muito te abençoe, meu amigo, tá bom? E estamos esperando, tá bom? Vai no seu tempo, tá? Que Deus possa muito abençoar a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Vem todo mundo pra cá pra gente finalizar. Aê. Vem todo mundo. Vem Diego. Vem todo mundo. Ana Júlia. Obrigado mesmo, gente. Tem que dar honra quem merece a honra.
Tamo junto.
E obrigado a vocês. Talento nato, né? É um talento. A cara desse cara aqui. Meu, você faz eu passar vergonha dentro do busão. Ele, ô, eu tô lá na ponta e ele tá lá. Ele, Dedé, você sabe o que tá acontecendo com a minha vida?
Não tem preço, cara.
Deus abençoe. Vem aqui, gente.
Jefferson, obrigado.
Vamos orar pelas vidas? Foi pedido oração? A gente vai orar pelas pessoas. Sempre vocês deixam pedido de oração.
Jéssica Pérez pediu oração pelo pai dela, Márcio Pérez.
Amém.
Não, Marcos.
Marcos. Vamos orar. Eu quero que a Michelle ore pela gente. Amém.
Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, soberano eterno, obrigado, grandioso, Deus, majestoso Deus, e poderoso és Tu, Senhor. Ô Pai querido, nós queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor. Ô Pai querido, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos deu, Senhor. Ô Pai querido, nessa noite, ô Pai querido, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor, que ela restaura, ela cura, ela liberta, Senhor. E o Senhor, Pai querido, usou o Teu servo, meu Deus, nessa noite. Ô Pai querido, para trazer, meu Deus, ô Pai querido, a palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, que o Senhor, Pai querido, possa colocar suas mãos, Senhor, sobre a vida do Marcos, meu Deus. Em nome de Jesus, nós não sabemos, Senhor, o que ele tem, mas em nome de Jesus Cristo, nós queremos, em nome do seu nome, nós queremos profetizar a cura, nós queremos profetizar o que ele está pedindo, Senhor, a Ti, porque somente o Senhor é quem pode, Pai querido, libertar, curar, trazer vida, Senhor, aonde não tem. Ô, Pai querido, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Ô, Pai querido, o Senhor pode, Senhor, transformar, o Senhor pode ir no leito do hospital, Senhor, e o Senhor pode trazer vida àquele que foi falado que não poderia mais viver, que foi tirado todas as chances, as oportunidades, Senhor, de vida. Nós queremos também pedir, Senhor, nessa noite, por cada vida, Senhor, que se encontra cativa, Senhor. Ô Pai querido, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro, Senhor, a essas vidas. Eu quero também, Senhor, nós queremos, Senhor, em concordância aqui nessa noite, pedir, Senhor, pelas casas de repouso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ir com as suas mãos, Senhor, em cada orfanato, Senhor, também, que crianças, meu Deus, estão sendo abandonadas, esquecidas, mas o Senhor, Pai querido, é quem prepara tudo, o Senhor é o dono do tempo. Nós queremos te pedir também, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa entrar, Senhor, nas casas de recuperação, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquelas mulheres, Senhor, que se encontram ali lutando, Pai querido, contra um vício, aqueles homens, meu Deus, que se encontram lutando, persistindo, Senhor, ô Pai querido, para se libertar, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortificar, Senhor, a vida de cada um naquele lugar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai querido, a cada um, meu Deus, que está vendo, assistindo, meu Deus, essa live, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, e move, Senhor, o sobrenatural em cada vida, em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão assistindo neste momento e que vão assistir amanhã, durante a semana, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém.
Não esquecendo,
não, só uma última coisa.
Tá.
Pastora Eliane e Pastor Robson, presbítero Leandro, obrigado por tudo. Deus abençoe. Amém.
Não esquecendo da nossa conferência no dia 18, tá bom, gente? Das 9 até as 5 e depois das 19 horas até as 22 horas, tá? A gente vai arrecadar alimento, vai ser um dia muito abençoado, tá ok? Que Deus abençoe a vida de